Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no Em Pauta, hoje conversando com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, falando sobre questões ligadas à insegurança alimentar e as ações de combate a esse problema aí que foi, claro, aumentado por conta da pandemia, crise hídrica, enfim. Mas o secretário aí trouxe algumas notícias, algumas ações que o governo tem feito para combater isso. Mas a pergunta é, né, nesse ano com tanta dificuldade, como que não faltou alimento para poder manter essas ações em pé, Norberto?
É porque a gente não afrouxou o garrão. Os nossos agricultores foram muito competentes. É claro que a gente trabalhou duro, né, junto com os agricultores, com suas entidades de representação, junto com a nossa agroindústria, né, que não pôde parar. Né? Agricultura e agroindústria são atividades essenciais porque produzem alimento. E nós não tivemos desabastecimento. Por quê? Porque, veja bem, quando veio a pandemia, nós estávamos colhendo a maior safra da história do Brasil, né? Sim. 257, 258 milhões de toneladas, está concluindo a colheita do trigo, da cevada agora, com bom resultado. É uma safra que escoou muito rápido, foi embora para o mundo, foi para a indústria aqui dentro, foi para o mundo, numa velocidade espantosa em função da nossa moeda desvalorizada, né? Nós ficamos muito competitivos, o mundo era comprador. A China ainda está com uma crise braba de produção de carne de porco. A China produz metade do porco do mundo, né? E ela precisou importar mais quase um Brasil inteiro de produção de suínos, né? 5 vezes o Paraná, né? Mais ou menos, de suinocultura. E nós aproveitamos isso, nós aproveitamos com o porco, o frango, o peixe, o boi. Tudo cresceu de produção, tudo, claro, ficou mais caro aqui dentro, ficou mais caro lá fora. Mas nós criamos oportunidades. Nós mantivemos, por exemplo, mais de 85 mil trabalhadores no chão de fábrica dos nossos frigoríficos de frango e porco trabalhando lado a lado, ombro a ombro, com toda a proteção, com mais gasto no transporte, com mais gasto no alojamento, com mais gasto no refeitório, com certeza, mais custos, né? Mas trabalhando, não parando a linha de produção, tivemos que espaçar mais as pessoas para destrinchar o frango lá, por exemplo, o porco, mas demos conta do recado e crescemos, né? E nunca tivemos tanta venda para o mundo quanto estamos tendo agora. Então, nós mantivemos o campo funcionando mais do que full, cheio, né, com emprego em alta. Aliás, durante a pandemia nós abrimos frigoríficos novos, como é o caso lá de Moarama, uma associação de uma cooperativa com uma empresa privada, um que tinha falido foi retomado, outro em Rondon, também fechado, reabriu, um outro que cresceu de tamanho ali em Rolândia e assim por diante. Né? Tem empresas cooperativas trabalhando, girando 24 horas por dia, 3 turnos durante 7 dias por semana, não para nenhum momento para cumprir os seus contratos, para abastecer bem o Brasil, para mandar a nossa proteína animal, que o Paraná lidera a produção. O Paraná, na soma, você que me escuta, das carnes todas, o boi, do porco, do frango e do peixe, o Paraná é o maior por todo o Brasil. Claro que em boi nós somos medianos, mas em frango a gente é campeão, nós somos aí 30% e poucos da produção, 30% e poucos da exportação. Esse ano vamos chegar perto de quase 2 bilhões de frangos abatidos no Brasil, né? No Paraná, desculpe, né? Uma potência. Suinocultura crescendo como nunca e vai crescer mais, aproveitando esses espaços, já que o fim da fitosa está aqui de hoje, há menos de 7 meses o Paraná receberá um selo. Enfim, nós mantivemos, nós colhemos a safra de verão, nós semeamos a safra de verão outono, milho safrinha, né, feijão, e colhemos. Tivemos problemas com a crise hídrica braba que estamos enfrentando, mas demos conta do recado. Nós semeamos os cereais de inverno, aveia, centeio, cevada, trigo, canola. Estamos acabando de colher e nós já iniciamos, com um certo atraso por causa da seca braba, o plantio da safra 2021, que vai crescer no Brasil e que vai crescer no Paraná. Então o campo se manteve empregador, a agroindústria se manteve empregadora, nós crescemos na madeira, nós crescemos em várias frentes, né, também, que tudo é agro. Então nós tivemos essas restrições, essa dificuldade de ter o zelo junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, construindo uma legislação própria, adaptando a realidade, Lembro aqui, quem não sabe, que um chão de fábrica de um frigorífico é frio, úmido, molhado, né? E aglomerado. Então, tudo concorre a favor para determinados vírus se propagarem com mais facilidade e as pessoas trabalham muito próximas. Só tivemos, felizmente, apenas um frigorífico que teve que suspender durante 14 dias, diferentemente do Rio Grande do Sul e outros estados que tiveram mais problemas. Nós adotamos um protocolo que nos permitiu continuar funcionando, abastecendo o Paraná, o Brasil e o mundo. O porto de Paranaguá nunca operou tão eficientemente, com tanta velocidade, seja em grãos, seja em carne, seja em madeira, seja em celulose e outras tantas coisas que nós exportamos, e foi importante assim para não aumentar a insegurança, para ter abastecimento e para não jogar mais gente no desemprego. Então o campo e a agroindústria continuaram fortes, né? O que se traduz também em algum aspecto, né, como segurança alimentar.
Claro, e esse impacto, talvez, da crise hídrica pode vir ainda mais para frente, ou acho que vai conseguir segurar
Não,
a onda
vem,
da mesma
ela,
forma?
Ela vem forte ainda. Eu estou há algum tempinho na agricultura, sou filho de agricultor, então desde os meus criança eu lido com a agricultura, e aqui no Paraná acredito que nós nunca enfrentamos uma crise tão grande, parte do Paraná, mas ela é... Hoje ela é quase que do estado todo, uma crise tão profunda como essa, né? Ela é acumulativa. Nós estamos com déficit de chuva, falta de água. Nós precisamos aprender a guardar mais água, a poupar água, porque a água é um bem finito, vai acabar, vai ficar cada vez pior. Estamos dentro de uma crise profunda. Nem sempre será assim. Em algum momento vai se restabelecer. Mas é preciso aprender a guardar água, produzir água, criar ambiente cada vez mais favorável a que as nascentes elas sejam protegidas, elas aumentem a sua vazão, a sua capacidade de abastecer, alimentar rios, riachos, córregos, etc. Né? Nós estamos com a safra, a tua pergunta objetiva, cerca de 25 dias atrasado. Nós começamos a semear, por exemplo, a soja sempre ali para o dia 10 de setembro, dia 5 de setembro, tem gente que faz isso, né? Para nascer no dia 10, para estar legalmente dentro do fora do vazio sanitário. E isso atrasou, por falta de umidade, falta de condição de botar a semente no solo e ela encontrar um ambiente propício à sua germinação. Então, nós atrasamos isso, fatalmente vai atrasar a colheita, fatalmente vai empurrar a semeadura do milho safrinha, que é hoje a maior safra do Brasil, tanto aqui quanto Goiás, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que tem grandes produções da segunda safra, é o fiel da balança para exportar, para alimentar porco, frango, leite, etc, etc. Então, nós empurramos para frente e estamos colocando em mais risco essa safra. Risco de produzir menos do que o potencial e risco de pegar uma seca lá em abril do ano que vem ou uma geada precoce lá por abril, maio. Mas são coisas da natureza que a gente convive há muito tempo, né? Pena que atrasou um pouco, porque seria a maior safra e pode ser ainda a maior safra da história, tanto do Brasil quanto do estado do Paraná.
Certo, porque a estimativa é que essa estiagem se estenda um pouco mais até do que estava previsto, né?
Estamos vivendo Laninha. Para quem não sabe o que é isso, Laninha é um resfriamento das águas do Pacífico, ali na costa do Peru, né? E quando a água resfria lá, a tendência é que pelo regime de ventos, né, e de massas, né, chova menos no centro-sul do Brasil, no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E está exatamente acontecendo como os meteorologistas, nossos amigos, diziam. Um setembro ainda muito irregular, um outubro um pouco melhor em algumas regiões, mas muito irregular, um novembro bastante irregular, um dezembro irregular, janeiro e fevereiro, tudo irregular. Né? Pode ser que aconteça assim, grandes chuvas, tal, reponha em algum outro lugar uma quantidade maior de ocorra de precipitação, mas é tudo irregular. E de contraparte, norte e nordeste com mais chuva. Quando é El Niño, o menino, lá que é o aquecimento das águas do Pacífico, perto do Peru, na véspera do Natal, por isso o nome El Niño, é sinal de que nos favorece com mais chuva aqui no centro-sul e piora para o norte e nordeste. Então nós estamos vivendo um momento delicado, né? Estamos vindo há mais de um ano com déficit hídrico, o que prejudica o abastecimento das pessoas, da população, mas dificulta sobremaneira o processo de produzir animais, processar animais. É, bicho não bebe qualquer água, é preciso ter cuidados, pessoal. É preciso ter água de qualidade para que os processos sejam aceitos no mundo todo, que a gente ofereça produtos de qualidade para continuar competitivo. As águas são examinadas na entrada, dos aviários, das pocilgas, né? Não é pegado de qualquer jeito porque é porco, bebe coisa porca, não. São coisas, processos, então é preciso sim aprender a respeitar a natureza, guardar água, usar a água com parcimônia, produzir água para que a gente continue tendo essa agricultura importante que nós temos.
Certo, secretário. E isso, claro, também demanda investimento, né? Então, acho que a gente vai deixar para falar no próximo bloco sobre como que o agricultor, então, pode acessar créditos, enfim, financiamentos, para que ele possa ter tecnologia suficiente para aguentar o período aí que vem pela frente. Então, a gente fala sobre isso depois do intervalo. Em pauta, volta já.
Em pauta. Uma produção da ERP. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.